Muito bem, olá você, como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, mais um de nossos programas, Sociologia do Cotidiano. E hoje nós vamos estar fazendo mais algumas reflexões, trazendo mais algumas observações. No nosso encontro passado, né, nós refletimos sobre as relações de trabalho. A gente aprofundou um pouco algumas observações, contextualizamos um pouco, né, da nossa história, né, do nosso período Brasil, né, a gente fez contextualizações sobre tudo isso e a gente aproveitou esse momento para mergulhar um pouco mais na história desse Brasil e permeado, né, da história desse nosso Brasil, das reflexões, né, do caldeirão, do que é esse Brasil, desse ensopado, né? Desculpa se trocadilho, quer dizer, para ti, esses ingredientes que a gente coloca nesse caldeirão, nessa panela, mexe e traz de lá um resultado, né? Como se fosse uma poderosíssima sopa de ebulição e eficiência. Tudo isso gera um determinado resultado, né? Gera um determinado resultado. É isso que eu queria fazer essa analogia, né? Quando falei esse sopão, esse caldeirão, né? Que está sempre ebulindo, fervilhando e que vai transformando a nossa nação. Então, no tema anterior, nós refletimos sobre as relações do trabalho e agora nós vamos fazer uma reflexão apoiando-se, né? Mediante as convulsões, transformações europeias, as transformações globais permeadas pelas necessidades de trabalho, pelas realizações do trabalho, pela introdução da máquina no cenário de trabalho, pelos disciplinamentos e regramentos daquele momento, vamos refletir um pouco mais e entender e ficar muito bem explícito para você a posição de nosso país, a posição de nosso Brasil, o que de fato ocupamos enquanto posição no cenário global, o que de fato podemos refletir enquanto nossa nação, o que de fato vem de encontro aos nossos anseios. E aqui eu digo para você que quando nós refletamos, né, nós refletimos poderosamente, baseado com muito conhecimento e muito entendimento do que é Brasil, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nós passamos a compreender que o Brasil é uma eterna construção e que o Brasil está longe de estar pronto, né? O Brasil ainda tem muito a par e passo, a crescer, a melhorar, a se resolver para que ele possa se ebulir, para que ele possa se transformar. Mas que o Brasil tem uma grandiosa herança, que o Brasil recebeu, né, uma grandiosíssima herança aqui em nosso meio, está aqui junto conosco. Nós temos essências aqui junto conosco, globais, de todos os lugares do mundo tem essência dentro do nosso Brasil, e a partir de um determinado momento, isso vai germinar, isso vai ebulir, e isso vai trazer um resultado poderosíssimo que vai alavancar, que vai fazer com que a nossa nação surja, cresça, né, e seja uma nação grandiosa, assim como todos nós brasileiros almejamos. Qual é o tema de hoje dentro do Sociologia do Conhecimento? O nosso tema de hoje é Brasil, o país soberano. E nós vamos estar refletindo sobre tudo isso. Nós vamos olhar um pouquinho para trás, vamos olhar um pouquinho de história. Nós vamos olhar um pouco dessa contextualização de fatos que se encadearam dentro de nossa nação. Vamos olhar para a fase, né, a fase importante em que provavelmente nos encontramos. Por que eu falo isso para você? Porque eu posso ter uma linha de entendimento, você possa ter outra linha de entendimento, e a partir de tudo isso você possa ter, então, objetos, você possa ter junto contigo elementos que sirvam para que você possa ser uma pessoa pensante, racional, pensar por si só, não ser joguete na mão, né, de pessoas que têm detendo o poder da influenciação, os chamados dos influenciadores digitais, e você possa pensar, racionalizar por si só e refletir um pouco mais sobre a importância do nosso país e o que nós somos enquanto nação. O que é importante, o que nós vamos trazer de reflexão para o dia de hoje? Vamos nos basear muito no que nós falamos no encontro anterior, nas relações do trabalho, né? Nós vamos pegar um ponto específico da história do Brasil, nós vamos pegar um ponto ali bastante importante, e daquele ponto importante nós vamos começar a nos deter nesse determinado ponto, e nesse ponto vai servir de base, depois que nós perfazermos o caminho de entendimento desse ponto, nós vamos olhar o agora, vamos tentar fazer uma métrica de observações para o agora e extrair dessa métrica de observações para o agora, vamos tentar extrair alguns raciocínios para que nós possamos entender como nós estamos enquanto país. Nós temos que primeiramente entender e refletir que o nosso país ele teve um momento imperial, né? Nós tivemos dentro do momento imperial um período de intensa ebulição de interesses dentro do nosso país. Nós tínhamos um problema muito... Nós tínhamos um problema interno e nós tínhamos um problema externo, né? Duas situações que eram somente uma, mas que virava uma problemática muito grande. Nós tínhamos uma Europa, que essa Europa ela estava ebulindo, né? Ela estava muito alargado o seu desenvolvimento industrial. Nós tínhamos dentro de uma Europa um convulsionamento de potências, duelando, né? Por assim dizer, brigando por espaços e disputando esses espaços dentro do teatro global. Nós tínhamos uma França, nós tínhamos uma Alemanha, né? Nós tínhamos uma Inglaterra, nós tínhamos potências, né, que degladiavam, nós tínhamos os próprios espanhóis, né, com todo o movimento, nós tínhamos Rota da Seda, nós tínhamos todos esses detalhes, né? E nós tínhamos a necessidade, né? Nós tínhamos uma necessidade de começar a estreitar-se relacionamento e intercâmbio com a Europa naquele momento. Lembre-se, coloque na tua mente que os Estados Unidos estavam, nesse exato momento, caminhando-se para ser potência. Nós estamos falando do momento que os Estados Unidos não era essa hegemonia, não é isso que era hoje. O que era a hegemonia, onde estava o foco evolutivo, onde estava o foco de crescimento global, que ditava, né, fazia os ditames de toda a geopolítica mundial naquele exato momento, era a Europa. Então nós tínhamos uma pressão muito grande dos ingleses, né, que queriam, chegou em um determinado momento do seu crescimento histórico, eles queriam comercializar as suas máquinas, eles queriam estabelecer um comércio não só de vendas, não somente só isso, né, só vender os seus insumos, mas como eles queriam, né, fazer a venda de maquinários, alargar suas tecnologias, comercializar com o mundo global suas tecnologias, e tudo isso no momento que o Brasil ainda era um país escravocrata. Nós tínhamos uma presença grandiosa de massivos, né, de escravos atuando dentro do Brasil. Não havia uma renda consolidada, então não havia por que mercantilizar e industrializar, criar dentro do nosso país o surgimento, né, de um período industrial. Nós tínhamos uma relação com o setor primário muito grande, tudo isso permeado, baseado na indústria, né, nesse ativo escravo, que não tinha custo, por assim dizer, né, era só manter e utilizar-se dessa mão de obra escrava, né, por longos anos. A partir desse momento começa a surgir um conflito, né, começa a surgir um conflito dentro da monarquia. A pressão, porque o que acontecia? A monarquia, nós tínhamos um acordo, um arranjo com a Inglaterra, onde nós tínhamos a pressão dos ingleses, né, por querer banir e acabar com essa escravidão globalmente, porque eles tinham interesses políticos no comércio, né, em acelerar o seu comércio, em ampliar o seu comércio. Eles decretam o chamado bloqueio marítimo, né, no qual eles bombardeiam diversos navios negreiros ao redor do mundo, com foco muito grande nessa trajetória Brasil com a África, né, nessa trajetória muito grande, e tudo isso começa a trazer uma pressão muito grande para o governo. Então o governo se vê, né, naquele exato momento, o império se vê dentro de uma berlinda. A pressão grandiosa, que não queria o fim, jamais o fim dessa escravatura, com a pressão, né, a pressão oriunda da geopolítica, que queria que acabasse tudo isso. Então isso tudo coloca o império, e não somente o império, coloca o que nós conhecíamos ou entendíamos como Brasil, todo em xeque. Há uma manobra, né? Eu vou usar esses termos, há uma manobra no qual o imperador se evade do Brasil, vai fazer uma tal viagem e deixa incumbido uma de suas filhas, a Isabel, para que assine, né, a Lei Áurea e entregue, né, tudo isso, entregue então a alforria aos escravos. Há um movimento ali que eclode naquele exato momento. Só que esse movimento descontenta a maior classe naquele exato momento, a maior classe política de influenciação da época, que era os grandiosos fazendeiros, né? Os grandiosos, poderosos fazendeiros, com um foco muito grande, nós podemos dizer para vocês, nesse exato momento, um foco muito grande espraiado ao entorno ali do Rio, aos estados circunvizinhos circundavam o Rio de Janeiro. Há uma pressão muito grande naquela indústria cafeeira, há uma pressão muito grandiosa na indústria leiteira, há uma pressão muito grande em Minas Gerais, que já estava, né, com ouro aí a mil, a pressão muito forte na região da Bahia. Tudo isso se eclode. Tanto que, a partir do momento que é assinada a Lei Áurea, a pressão fica tamanha que, dentro de alguns dos próximos períodos, próximos meses à frente, cai, acaba então a monarquia, estabelece-se dentro do nosso país um período chamado República. Só que nós temos que ver que essa República nada mais é que uma, por assim dizer, né, no modo que a gente vai colocar aqui para você, empregando palavras muito populares para poder descrever dentro de uma linha de raciocínio que a gente compreende e entende esse período, era simplesmente para continuar, né, os grandes latifundiários a seguir frente ao poder, para que outras classes, outras famílias, outros grupamentos ideológicos, políticos, não assumissem a posição desse país. Então há tudo isso, né? Há tudo isso. Tanto que surge um determinado período da República do Café com Leite, né? No qual se revezam dos estados, se revezam nas articulações do poder e seguem assim até 30 se regulando. Então fortalecem cada vez mais a economia, né? A economia primária, com foco na questão do café, com foco na questão do leite, né? Na produção do leite, do gado, e começa o Brasil a contrair cada vez mais dívidas com a Inglaterra para fortalecer esse tipo de mercado, né? Para fortalecer esse tipo de mercado. E isso tudo vai trazendo em outras classes do meio político nacional, do meio político brasileiro, vai trazendo descontentamentos, principalmente no meio militar brasileiro, né? No meio militar brasileiro. Aí todo mundo sabe dessa parte da história, no qual, em uma eleição, né, um bloco se forma, né, e esse bloco escolhe, então, Getúlio Vargas para compor esse bloco político, e esse bloco não ganha. Esse bloco decreta que as eleições foram roubadas, frauduladas, e aí dão um golpe de Estado na década de 30, diz que iriam organizar e trazer as eleições, e vem todo esse período de história que você já sabe. Mas tudo isso traz arredondamentos importantes para o nosso país. Nós já vamos chegar lá. Vamos refletir um pouquinho. Quando acaba acaba a escravidão e começa esse período de abolição, há uma necessidade muito grande de uma mão de obra dentro do país. E uma mão de obra, ela começa a vir da mão da imigração, que já havia um projeto do Império, que o Império, na época, queria ocupar as regiões mais remotas, né, do nosso país. Nós temos que lembrar, e se você analisar, se você fazer uma análise fria, você vai ver que somente a faixa de praias, né, toda a faixa litorânea do Brasil era ocupada. A parte interna era muito pouco ocupada do nosso país, né? Se tu olhar aqui, ó, Rio de Janeiro, olha Salvador, olha a região de São Paulo, você vem olhando a região de Florianópolis, Curitiba, são tudo regiões praticamente próximas à costa, né? Para trás da costa, inclusive se é histórica, até hoje você for analisar, o Brasil é muito pouco ocupado na sua densidade demográfica, porque é histórico isso. O Brasil foi ocupado nas suas faixas litorâneas, né? Nas suas margens, né? Mais litorâneas, e foi vindo para e passos, entrando para dentro, né? Se você fazer essa análise. Então havia uma pressão muito grande por mão de obra. Olha como é que é interessante isso, como é importante. Começa a chegar os europeus. Só que os europeus, eles trazem uma nova mentalidade para o nosso país, né? Um novo pensar, um novo raciocínio, que é todo esse legado de filosofia, de pensamento, de conhecimento, de entendimento europeu que desce e eclode aqui. Então nós estamos analisando um Brasil que está saindo de um período colonialista, né, escravocrata, um país fechado, um país ainda muito patriarcado. Eu já vou explicar para você como é que se conceitua para entender esse patriarcalismo, né? Qual é a base conceitual de tudo isso. E tudo isso faz com que, quando chega esse imigrante, encontra nada pronto. E essas pressões que os imigrantes começam a fazer, mão de obra, qualificação, salário, começam a fazer então uma pressão muito grande para que haja necessidade de uma regulamentação, que haja a necessidade de aperfeiçoamentos no nosso país, nas no sistema contratual, no sistema de relação entre patrão e funcionário, e essas relações a tudo isso. E tudo isso faz com que, politicamente, nesses movimentos políticos, surge essa fase, né, dentro do país, através das necessidades que o país tinha, através da luta que se faz nesse passado pelas necessidades. Então, se você for analisar, os movimentos surgem muito pela pressão, as pressões das massas, as pressões populares, que engendram um pensamento, que esse pensamento passa a ser um pensamento coletivo. Inclusive, nós temos um material aqui para você que quer acompanhar isso, que quer entender o que é o pensamento coletivo. E como a gente participa do pensamento coletivo, nós temos um áudio aqui, nós temos um podcast, né? Procure aqui no vozdecaxias.com.br, você vai ver o pensamento coletivo, um podcast que a gente tem, né, da nossa lista de podcasts, ainda na época dos podcasts, né? E você vai ver tudo isso você vai passar para compreender. Então tudo isso culmina, né, nesse colapso, vamos dizer assim, nessa ebulição, e rompe-se uma linha e o país passa-se então para esta fase. Nós temos que ver que nessa fase de 30, olha que coisa engraçada, quando surge esse momento, não significa que o país ele está dentro de um crescimento, não significa que o país está entrando numa fase de abundância, não é isso não. O Brasil, tardiamente, apenas está estabelecendo dentro do seu próprio território algo que há muito tempo já estava sendo empregado, principalmente na região da Europa. Então nós estávamos tentando recuperar tardiamente um atraso que foi nos colocado, inculcado, imputado nas costas, legados desde o período do descobrimento do país. Porque qual era a ideia do descobrimento do país? Qual era a ideia desse período? A ideia desse período era que o nosso país, era que esse local fosse simplesmente uma colônia. Serviu para servir aos interesses de alguém, servir os interesses de um país. Não era uma estratégia de que aqui fosse um local autônomo, que aqui recebesse todas as a transformação de sua riqueza. Tanto que a sua riqueza ela ia embora, a sua riqueza ia para Portugal. Portugal se beneficiava dessa riqueza e não aqui a colônia se beneficiava dessa riqueza. Então nós herdamos um atraso muito grande. Essa dificuldade de acabar com a escravidão surge em torno destas brigas, porque isso virou um comodismo para uma determinada classe, a classe maior, a classe dos coronéis, a classe das poderosas famílias nacionais da época. Vira tudo isso. Só que isso gera um atraso em outros setores. O Brasil não tinha uma indústria ainda, né? Tinha, mas não aquele parque industrial invejável, aos mesmos ou parecidos moldes do que os europeus. Nós não tínhamos tudo isso. Nós precisávamos fazer grandiosas importações. Tanto que você for analisar a história passada, os portos eram tão importantes. Porto era algo de extrema importância para um país. E nós tínhamos, né, o chamado Porto de Santos, ali na região do Rio de Janeiro. Era um porto importantíssimo, porque tudo aportava ali. Tudo que vinha da Europa, da Itália, que vinha da França, que vinha da Alemanha, que vinha da Inglaterra, era ali que descia. Então você passa para analisar que o centro cultural, o centro de cultura, emanação de filosofia, pensamento, era Rio de Janeiro. Aquele centro ali era um centro de ebulição muito grandioso. Mas que a contrapartida, em virtude dessas disputas ideológicas, coloca sobre o país um atraso muito grandioso, que ainda não recuperamos. E tardiamente, quem sabe, vamos levar muitos anos para recuperar. Por isso que hoje nós podemos dizer para você que o nosso país é um país por diveras super atrasado, um atraso medonho, um atraso violentíssimo. E ainda nós brasileiros temos uma ideia dentro de nós temos um sentimento dentro de nós que nós queremos mais, queremos ser mais, queremos avançar. Só que nós não refletimos que nós temos esse fardo para resolver, que nós temos dentro de nós essa péssima herança, vamos dizer assim, esse péssimo legado, essa péssima, como é que chama, nós herdamos um peso muito triste, né? Nós tivemos uma herança que nós herdamos que não é uma herança benéfica. Então nós temos que fazer o quê enquanto país? Nós temos que urgentemente fazer com que toda a população seja ciente disso, que o Brasil está muito atrasado, né? Nós temos grandiosa, nós temos uma grandiosa quantidade de pessoas, nós estamos sim como uma grandiosa potência produtiva, mas nós estamos muito atrasados nos quesitos que trazem a base para essa nação, né? Hoje nós não temos uma indústria que nos pertence, nós temos uma tecnologia que é de fora, nós temos uma industrialização que está presente, mas é a indústria que vem para cá para explorar a mão de obra. Nós não temos ainda, né, o nicho nosso, uma grandiosa ativo nosso, a não ser vender nossas terras raras, vender nossos produtos de agricultura, a nossa soja e todos esses elementos. Mas um ativo tecnológico imprescindível, aquele que o mundo faz de tudo para poder querer e comprar, né, para poder negociar e estabelecer uma rota de comércio conosco, infelizmente ainda nós não temos isso, né? Nós simplesmente somos olhados para fora como um país bonachão, de bons amigos, mas porém, um país, um local em que as pessoas vêm para cá para fazer a chamada exploração, retirar o lucro. Por isso que há uma necessidade tão grande, né? Há uma necessidade tão grande de que nós vivamos, né, do dinheiro estrangeiro. Tem que vir dinheiro estrangeiro para que nós possamos girar a nossa economia e com esse dinheiro estrangeiro nós poder gerar, né, riquezas para outros países. Então ainda nós estamos numa fase muito tardia, muito atrasada de todo esse processo. Nós estamos encerrando, gente. Eu acho que, não sei se a gente conseguiu chegar ao objetivo, mas eu tenho certeza que trouxe para você ingredientes, pensamentos bastante importantes para você entender o quanto tardio, né, nós estamos dentro do nosso país, o quanto distante nós estamos de uma realidade, o quão longe ainda nós nos encontramos dentro desse teatro e quanto a necessidade de cada um de nós ter ciência disso, mas não a ciência, uma consciência para nos botar para baixo, mas uma consciência para nos dar mais vontade de fazer, vontade de abraçar, vontade de se envolver enquanto nação, vontade de se doar para essa nação, coletivamente, para construir um país. Saber que nós ainda estamos numa construção, hoje nós estamos ainda individualistas. Nós precisamos despertar um senso de coletividade, um senso real nacional. Não algo doentio, algo doente, mas algo sadio, coletivo, sabendo que nós estamos aqui para trabalhar pelas pessoas. E olha que interessante, o que diz a bandeira nacional? Diz ordem. Olha a palavra ordem, né? A ordem, ela envolve tudo isso. Envolve senso, ela envolve disciplina, ela envolve entendimento, compreensão, coletividade, ela envolve vários atributos para sim conseguir o determinado progresso. O progresso não vem se nós não tivermos a ordenação. Então pense nisso e reflita sobre tudo isso. Nosso espaço por aqui acabou, espero que você tenha gostado de tudo isso, espero que você esteja gostando dos nossos programas, siga-nos, né, nas nossas redes sociais, siga-nos no vozdecaxias.com.br. Nós estamos presentes com a nossa página também no Facebook, com o objetivo de informar, trazer notícias, informações, mas acima de tudo trazer também para você esse espaço, para nós podermos expressar livremente o pensamento e trabalhar o pensamento global. Dinho Soares fica por aqui, agradece seu carinho, seu encontro, um grande abraço, tchau, tchau.